Gostaria de cumprimentar colegas vereadores, pessoal que está nos prestigiando hoje, funcionários da casa. Registro a presença do engenheiro Lúcio, engenheiro Ricardo, do Poder Executivo, e declaro aberta a presente sessão. Passo a palavra ao doutor Marcos para a leitura dos projetos.
Então, como correspondências recebidas, hoje temos o ofício 96/2018 do Poder Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei número 61/2018, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores municipais de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. E na ordem do dia, então, temos o projeto de lei número 50/2018, que altera as tabelas 7 e 9, anexo 3 da Lei Municipal número 1129/2017, que institui o Código Tributário Municipal. Temos também o projeto de lei, então, 61/2018, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos municipais de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. Então, havia o pedido de vistas, então, que foi aprovado na sessão passada, referente ao projeto 50, que vamos fazer a leitura de novo em que momento. Então, é o projeto de lei número 50/2018. Altera as tabelas 7 e 9, anexo 3 da Lei Municipal número 1129/2017, que institui o Código Tributário Municipal. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Resta alterado na forma definida nesta lei o anexo 3 da tabela 7, tabela para lançamento e cobrança da taxa de licença para execução de obras ou serviços de engenharia e na tabela 9, tabela para lançamento de taxas de serviços diversos e preços públicos da Lei Municipal número 1129/2017, Código Tributário Municipal. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 2 de maio de 2018, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto de lei o objetivo de alterar na forma definida nesta lei o anexo 3 da tabela 7, tabela para lançamento e cobrança da taxa de licença para execução de obras ou serviços de engenharia, e na tabela 9, tabela para lançamento de taxas de serviços diversos e preços públicos da Lei Municipal número 1129/2017, Código Tributário Municipal. As razões das alterações explicitadas, desculpa aqui, no memorando número 02/2018 do Departamento de Planejamento do Município de Monte Alegre dos Campos, em anexo. Ainda as tabelas 7 e 9 do anexo 3 da Lei Municipal número 1129/2017, Código Tributário Municipal, ora alteradas. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. Então, temos o memorando, temos as tabelas e tem as tabelas finais aqui com as alterações aqui, na verdade, inclusões de valores referente aos serviços que devem ser regularizados, enfim. Então, aqui eu não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto. Até onde eu entendo aqui, é uma necessidade a regularização aqui desses valores para que o serviço de engenharia do município possa emitir as certidões e aprovar a regularização de construções e obras existentes no município, né? Mas quanto à aprovação ou não, cabe aqui aos senhores vereadores e vereadoras analisarem este projeto.
Gostaria de registrar a presença do senhor prefeito, Hildebrando de Almeida. Bem-vindo. Então, a respeito do projeto que tinha sido pedido vistas, os vereadores já tinham, alguns já tinham pedido que alguém viesse da prefeitura prestar maiores esclarecimentos. Então, gostaria de conceder a palavra ao engenheiro Lúcio. Pode passar a tribuna para esclarecer para nós alguns pontos aí.
Senhor prefeito municipal, Hildebrando, senhor presidente da Câmara, vereador Marcos, cumprimentando o presidente, estendo cumprimento aos demais vereadores. Dizer que quero agradecer o convite, que que recebemos para comparecer hoje à noite. Nos sentimos muito honrados de ter sido convidados para prestar esclarecimentos sobre esse projeto de lei que toca especificamente para a área de planejamento e de engenharia. Quero cumprimentar os presentes pelo comparecimento. Agradeço também a presença da comunidade. O Código Tributário Municipal era uma exigência em todos os municípios do Brasil. Monte Alegre estava atrasado nessa questão. O prefeito Debrando abraçou a causa de nós trabalharmos na regulamentação do município. O município ele é muito informal, então a gente está tentando dar um arcabouço jurídico e legal para todas as questões do município. Tinha muita informalidade. E nós precisávamos evoluir nessa questão. Então, fizemos o plano municipal de saneamento básico, que não tinha e é uma exigência para qualquer projeto de lei que nós encaminharmos para captação de recursos. Se não tiver um plano municipal de saneamento básico, nem adianta protocolar o projeto. Então, a gente fez no ano passado. Nós estamos agora fazendo o Código Tributário, fizemos o Código Tributário. E como toda, quando tem legislação muito ampla, muito abrangente, como a própria Constituição Federal do Brasil é um exemplo, que toda hora o Congresso Nacional tem que regulamentar coisas, até hoje tem coisas na Constituição Federal que não estão regulamentadas. Então, o nosso código não escapa disso. Eu sempre digo que as leis, elas nascem chucras, e com o tempo a gente tem que domá-las, e a doma é regulamentar essas leis. Então, o código ele é bem geral e, com o passar do tempo, nós vamos ter que ir regulamentando o código, detalhando o código. E foi isso. Na área de engenharia, nós fomos fazer uma análise do código, da parte de planejamento, da parte de licenciamento de obras, e vimos que havia necessidade de regulamentar muitos atos da secretaria que não estavam contemplados no código. Então, a gente usou um modelo da Prefeitura de Vacaria, que já é um modelo consolidado há bastante tempo, e fizemos uma adaptação para nós podermos ter contemplados todos os eventos. E sem falar que no código também, como é um código padrão, é um código modelo que vem da experiência de outros municípios, ele também contemplava alguns temas que não nos dizem respeito. Nós vimos assim que tinha, por exemplo, a execução de muro, tinha no código. Mas execução de muro não cobra em lugar nenhum do mundo. Mas tinha no código, isso veio no modelo. Então, nós tínhamos que tirar isso do código. Então, vocês podem ver que na primeira sessão a gente mandou, não sei se os vereadores estão lembrados, que a gente mandou alguma coisa assim pintada em vermelho, que era aquilo que a gente ia subtrair. Eu não sei se vocês têm uma cópia dessas. E aqui tem coisas assim, por exemplo, que construção de muro, tem assim construção de piscina. Então, algumas coisas assim que não tem nada a ver com a nossa realidade, a gente precisava tirar do código. E, ao mesmo tempo, tinham coisas que nós precisávamos incluir que não estavam contempladas no código. Então, foi o caso de nós incluir essas partes de amarelo que a gente incluiu. Então, basicamente, essa lei é para contemplar os casos mais específicos de licenciamento de obra, a parte de taxas de expediente, que a gente tinha aqui, vistoria de prédios para expedição de cartas de habites, que nós tiramos daqui e consolidamos tudo nessa nova tabela. Então, nós tivemos que suprimir a tabela que tinha eventos que não nos interessavam, que não eram da nossa realidade, e incluir outros eventos que estão dentro da nossa realidade. Para vocês terem uma ideia de valores, eu acredito que o Ricardo depois pode usar a palavra também para especificar um pouco mais a questão de valores, para os vereadores terem uma ideia de o que custaria para regularizar uma casa com tantos metros. Daí o Ricardo entra mais nessa questão. A outra questão também do código é a questão de arrecadação própria, que o município de Monte Alegre dos Campos tem uma arrecadação própria insignificante. Nós dependemos essencialmente do repasse de FPM e de ICM. Nós não temos arrecadação própria, é muito pouca. Eu queria dar assim, só uma conotação para vocês da arrecadação do IPTU do ano passado, que é um dado bem recente e fácil de nós entendermos. O município de Monte Alegre dos Campos arrecadou em IPTU R$ 26 mil reais no ano passado. Isso dá uma importância de R$ 2 mil por mês. R$ 2 mil por mês para nós fazer calçamento, fazer rede de água, fazer rede de esgoto. Então, a arrecadação própria de IPTU é irrisória. Então, a gente tem que trabalhar para melhorar um pouco isso. Na verdade, todo mundo tem que dar uma mãozinha para nós poder melhorar isso. Porque como é que o município, arrecadando 22 mil por ano, 2 mil por mês, 26 mil. Então, dá pouco mais de 2 mil por mês para fazer calçamento, para fazer esgoto, para fazer redes de água. Então, fica uma questão bem complicada manter todas as sedes urbanas que nós temos, Passo do Carro, Capela da Luz, sede, com uma arrecadação de 26 mil por ano. Então, às vezes, assim, está dando um impacto, e eu faço questão de abordar esse tema, que está dando impacto do aumento do IPTU. Mas vocês verifiquem bem se não tinha mesmo que aumentar. Como é que um município vai dar o mínimo de conforto para os cidadãos do município com a arrecadação de 2 mil por mês de IPTU? Então, a gente precisava avançar nesse tema. O que aconteceu? ITBI, 58 mil por ano. Taxas, 7 mil por ano. Então, vocês vejam bem. 26 mil mais 58, 80, não chega a 90 mil. Ou seja, 8 mil por mês é a arrecadação do município. A arrecadação própria do município. Né? Então, a gente tem que avançar nesse tema. Se a gente quiser prestar mais serviço para a comunidade, se a gente quiser fornecer mais infraestrutura para a comunidade também vai ter que colaborar um pouquinho mais. Cada um colaborando um pouquinho mais, nós vamos... Porque o modelo aquele que... Todos nós queríamos alguma coisa da prefeitura, esse modelo está se esgotando. A prefeitura, com essas crises que estão se sucedendo cada ano no Brasil, eu digo que a gente não passa uma semana sem ter uma crise no Brasil. Então, só para justificar por que a gente tem aumentado alguma coisa, porque realmente a arrecadação que tinha era muito insignificante. A questão dos valores, então, das tabelas, eu queria passar para o Ricardo. Eu não sei se você já queria...
Boa noite ao nosso prefeito municipal, ao nosso presidente da Câmara, demais vereadores, à comunidade em geral. Então, para tirar uma dúvida a respeito dos valores, até por falha minha, eu me esqueci de mandar essa tabela que convertia o valor da VRM, qual foi instituído ano passado, em R$ 10,00, né? Uma unidade de valor de referência municipal em R$ 10,00. Só que na hora de fazer a lei ali, como... Todo ano vai ser reajustado pelos índices que foi definida a lei, nós não incluímos o valor em real. Então, até ficou ruim, porque daí vocês não sabiam o valor. Mas então, para tirar a dúvida, mais ou menos, do valor, uma casa de madeira que entra no município para ser aprovada e registrada com todos os trâmites legais que se precisa, vai custar 0,7 de uma unidade de referência que é R$ 10,00, vai ser 70 centavos o metro. Uma casa de 100 metros de madeira vai custar R$ 70,00. Uma casa de 70 metros, que é o padrão, que não se paga em INPS, vai custar R$ 49,00. Tá? É esse mais ou menos o valor. Uma casa de alvenaria, né, de 70 metros, vai custar 1,3 de R$ 10,00. Vai custar R$ 91,00 uma casa de 70 metros, que não pagaria INPS. Está falando nos casos mais de menos valor, né? Uma casa mista, que é aquela casa que possui alvenaria e possui madeira, até 100 metros, daria R$ 90,00, até 100 metros, tá? Que ela tem madeira e alvenaria. Então, a gente fez mais ou menos... uma comparação com vacaria, com valores inferiores, de acordo com a nossa realidade. Inclusive, para regularização, o nosso valor está bem inferior, está um terço de valor do que é em vacaria, até para facilitar o pessoal que quer regularizar os seus imóveis. Né? Então, de uma maneira geral, a gente foi bem condescendente com a comunidade e com a realidade da população. Não sei se algum dos senhores vereadores tem alguma pergunta ou... especial à comunidade, é que os indexadores não têm nada a ver com essa lei aqui de momento. Essa lei é apenas quando entra um projeto e nós vamos aprovar. Esse valorzinho aqui, 90, 100 reais e uma casinha de madeira até 100 metros, que vai dar 70 reais, é relativo à aprovação da prefeitura, porque, tipo, lá no Passo Caro foi vendido o terreno, a pessoa vai fazer a casa. Então, ela vai entrar legalmente aqui na prefeitura, a prefeitura tem um valor que ela vai cobrar para analisar, ver se está tudo certinho, se a matrícula está certa, se realmente a pessoa que vai construir é proprietária daquele imóvel. Então, essa taxa aqui, quando foi feita a lei tributária, foi muito detalhada de acordo com a natureza do imóvel, embora ela tenha ali algumas coisas, sim, ela fala em prédio residencial e comercial, mas ela não foi mais sucinta de acordo com a natureza. Então, a princípio, assim, o que nós estamos entrando aqui no mérito é a da aprovação do projeto, Paulinho. Só que a lei do que avaliou o ITBI, agora ela é mais abrangente. Eu não tenho aqui agora o valor de cabeça, mas ela se refere se o terreno é bom, se o terreno é regular, se a casa é boa, se a casa é de alvenaria, se ela é de material, se o terreno é de esquina, se ela tem água, luz, se ela é próxima à escola. Como é um padrão, como o engenheiro Lúcio falou, é o padrão de todos os municípios. A princípio é esse, eu não consigo agora de momento te dizer por que chegou nesse valor, porque eu não estou aqui preparado para isso.
Só gostaria de saber uma pergunta, Ricardo, a respeito deste projeto.
Sim.
As casas que estão em construção e não tão legalizada, vai ter uma cobrança, uma taxa, alguma coisa? Como é que vai funcionar essa parte?
Na verdade é assim, ó. As casas que estão construídas, por lei, todo o imóvel que ele é legalizado, ele vai ter que ter um profissional, engenheiro ou arquiteto, para ser responsável por ele. Mas o município, ele pode, de momento, reconhecer que existe o imóvel e, na hora que vai fazer o levantamento ali, fazer o cadastro. Então, de momento, a gente vai saber que, na hora de cobrar o IPTU, que ali tem uma casa de alvenaria, ou tem uma casa de madeira, se ela é boa, se ela não é, para ver as condições do imóvel. Mas essas taxas só vão ser cobradas se o município for solicitado. Tem a taxa para aprovar e tem a taxa para regularizar. Se eu tenho uma casa aqui em Monte Alegre, que eu até agora não entrei com o projeto, se não tiver de momento que a fiscalização seja acionada, porque às vezes o município é obrigado aí porque tem uma denúncia. Ó, o Ricardo fez uma casa lá, é aquela casa irregular. Né? O que o poder público tem que fazer? Tem que ir lá e verificar se realmente é aquela casa irregular. Daí nós somos obrigados lá e notificar. Coisa que não tem acontecido, porque a gente sabe da realidade da comunidade. Entende? Mas essa regularização como aprovação, Fernando, isso sempre existiu. Só que a gente, se é acionado, é obrigado aí, né? É como se fosse na assistência social, que tem algum problema, ou na vigilância sanitária. Não sei se eu fui claro. Nós estamos criando a lei e tentando ampará-la em todos os aspectos de aprovação ou regularização, embora vai ser acionado ou não, mas nós estamos tentando criar as tarifas que sejam abrangentes para todos os tipos de imóveis. Não sei, eu não sou muito didático.
Quero cumprimentar o presidente da Câmara, demais colegas vereadores, secretário aqui presente, o senhor prefeito e os demais presentes. É que eu queria fazer uma pergunta assim, a indignação do pessoal que procurou a gente sobre o IPTU, inclusive eu também senti na pele, né, que o Código Tributário não podia ter especificado um valor tanto por cento, porque aumentou 200%, 300%.
Na verdade, quando foi criado o Código Tributário, foi feita uma análise do que estava valendo um terreno, do que estava valendo. Na verdade, eu não estava aqui no dia da aprovação, não sei se o engenheiro Lúcio estava. É que, na verdade, o Código Tributário é o que se referenciou ao IPTU que vocês estão, né, e que agora, de momento, a comunidade. Só que assim, ó, que eu tenho a dizer para vocês. O engenheiro Lúcio falou de início, o valor que estava se recebendo de IPTU no município não dá para nada. A gente que está no dia a dia, o valor que se arrecada, que tem que se pagar em coleta de lixo, em desentupir fossa, água, um monte de coisa que, na verdade, o município não é autossuficiente nessas tarifas. Então, o município tem que achar alguma maneira de ser restituído. Porque, na verdade, Assim, Tida, me lembrando agora do nosso ex-prefeito Gilmar, que dizia, se a gente tem uma vaquinha, se não der um tratinho, ela morre, né? É a mesma coisa, se nós começar assim, só tirar, querendo que a comunidade diga, não, tá ruim, mas se nós não der, cada um der um esforçozinho, nós não vamos conseguir.
Uhum. Não, porque... é só assim que eles acharam que alterou muito os valores. De soco, né? Que
não, na verdade, assim, como o Tribunal de Contas apontou a referente a esses valores que eram irrisórios, então foi feito uma avaliação dos valores dos imóveis, tanto do prédio como do terreno, e o valor, mais ou menos, se vocês analisarem, é o valor que é o valor, mais ou menos, de mercado do imóvel, né? Mas a gente comparando com a nossa realidade, a realidade de Vacaria, eu acho que não dá um terço do que é em Vacaria, né?
Pois é, tem proprietário que tem imóveis em Caxias e tem aqui. E ele pagou mais caro aqui do que Caxias. E Caxias é quase centro lá também. Por isso que daí procuraram a gente repassa, né? Perguntaram.
Claro, não, né? Eu sei. Ó, eu moro na Júlio de Castilhos, lá em Vacaria.
Caxias e Monte Alegre.
Claro, não, ó, eu moro na Júlio de Castilhos, em Vacaria.
Desculpa atrapalhar o raciocínio, Ricardo, vereador Atide. O que está em discussão não é o IPTU em si, né?
Sim, é.
Por gentileza, vamos ao projeto.
Na verdade, eu sei que de momento, como está sendo passado os carnês à comunidade, estão chegando os vereadores, está chegando para vocês essa reclamatória, né? Mas, na verdade, esse valor é apenas um adendo ao Código Tributário, para a gente poder, quando chega um imóvel lá, para a gente regularizar, quando a senhora vereadora for regularizar um imóvel conosco, né, ou quando eu puder ter um imóvel aqui em Monte Alegre, a gente ter como cobrar. Porque quando foi criado o Código Tributário, agora, né, foi revogado aquelas leis que as pessoas chegavam para mim, Ricardo, quanto é que é? Não, é tanto metro, então revogou-se e criou uma lei única. E essa lei única não contemplava todos os tipos de imóveis do município, sabe? Não sei se eu fui bem claro.
Tá bem claro.
E o IPTU, então, lamento muito, mas não posso contribuir com vocês assim a respeito de valores.
Tá, obrigada.
Gostaria de usar a tribuna, Lu, senão não vai ficar gravado, por gentileza. Obrigado, Ricardo.
A questão do valor venal dos imóveis, esse aumento do IPTU é decorrente da defasagem no valor venal. O valor venal do imóvel é o valor que serve de base para o cálculo do imposto. E aqui em Monte Alegre os valores estavam muito irrisórios. Tinha casas aí com 70 metros quadrados avaliado por 10 mil, 15 mil o valor venal. Então foi feita a correção do valor dos imóveis. Mas de acordo com, ainda não está dentro do valor de mercado, porque a gente pega o valor lá e quando o pessoal reclama, a gente, você me venderia esse imóvel por esse valor que está aqui, e até hoje não vi ninguém dizer que venderia o imóvel por aquele valor que está no valor venal. Então o valor venal estava muito defasado, por isso que teve essa correção brusca, que não vai ocorrer daqui para frente, porque já foi feita essa correção. A partir de agora só vai ser corrigido pela inflação. Isso é que deu esse impacto aí. Então eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez pela oportunidade e nos colocamos à disposição. Sempre que for necessário esclarecimento, a gente está à disposição. Departamento de Planejamento ou aqui na tribuna para prestar esclarecimentos. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Gostaria de registrar a presença da vereadora Vanessa Buira. Seja bem-vinda. Suas colegas, bem-vindas. Obrigado, Lúcio, pelos esclarecimentos. Engenheiro Ricardo, da mesma forma. Passamos, então, ao projeto. Colocamos em votação o projeto. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, em sentido contrário. Projeto aprovado por 5-3. Vamos registrar os votos. Vereador Paulinho votou a favor do projeto, vereadora Fernanda, vereador Mirinho, vereador Jonas e vereador Assis. Foram contrários ao projeto, vereadora Nair, vereador Fernando e vereadora Herotildes.
Então passamos à leitura do projeto de lei 61/2018, que dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos municipais de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Aos servidores que, designados pelo prefeito ou secretários municipais, ao se ausentarem do município a serviço ou curso de aperfeiçoamento, serão pagas diárias em conformidade com as alíneas abaixo. Alínea A. Servidor de nível simples, cargo de ensino fundamental incompleto ou completo, 35% do piso salarial básico. Alínea B. Servidor de nível médio, cargo de ensino médio, 40% do piso salarial básico. Alínea C. Servidor de nível superior, cargo de ensino superior, pós-graduação, mestrado ou doutorado, e secretários municipais, 45% do piso salarial básico. Parágrafo único. A base de cálculo para pagamento das diárias será sempre o cargo de investidura inicial do servidor no município. Artigo 2º. Nos casos em que o deslocamento ocorra dentro dos municípios integrantes da região da Muxer, desde que não haja pernoite, não serão pagas diárias, e sim indenizadas eventuais despesas com transporte e alimentação, mediante a apresentação de documentos comprobatórios da despesa. Artigo 3º. Em qualquer deslocamento que não seja na região da Muxer e não se exija pernoite, as diárias serão pagas pela metade. Artigo 4º. Nos deslocamentos para Brasília, Distrito Federal, as diárias serão pagas com seu valor multiplicado por 4. Artigo 5º. Os membros dos conselhos municipais e os médicos do programa Mais Médicos para o Brasil, que expressamente autorizados pelo prefeito municipal, se ausentarem do município para serviço, encontros ou cursos de aperfeiçoamento, terão os mesmos direitos dos servidores públicos municipais dispostos na presente lei, devendo ser pagas diárias de nível simples aos membros de conselhos municipais e pagas diárias de nível superior aos médicos. Artigo 6º. O município fornecerá alimentação para servidores que se deslocarem a serviços pelo interior do município, sempre que o transporte dos mesmos para almoço ser a medida mais onerosa. Artigo 7º. Para os servidores que ocupam o cargo de motorista, fica estipulada a diária de R$ 75,00 para deslocamentos de Monte Alegre dos Campos para qualquer município, exceto Vacaria, mediante prévia autorização do responsável pela Secretaria Municipal onde estiver lotado o servidor. Parágrafo único. Quando o deslocamento implicar na necessidade de permanência no local de destino, exigindo pernoite, a diária será acrescida de 50%. Artigo 8º. As despesas sem pernoite devem ser comprovadas através de, no mínimo, um comprovante de despesa com alimentação, refeição, e as despesas com pernoite devem incluir também a comprovação através de documento comprobatório de estadia em hotel ou similar. Artigo 9º. Restam revogadas as leis municipais número 75 de 98, 621 de 2010 e 746 de 2012 e o decreto número 1345 de 2017. Artigo 10. As diárias do prefeito e vice-prefeito municipais estão excluídas desta lei por possuírem legislação própria. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 6 de junho de 2018. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 61/2018 tem por escopo dispor sobre a concessão de diárias aos servidores públicos municipais, de forma a atualizar a atual lei vigente, que é do ano de 1998. O prefeito e vice-prefeito municipais estão incluídos deste projeto de lei por possuírem regramento próprio. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto e, pelo que consta aqui, não haverá aumento de despesa com diárias em razão da alteração aqui, que eu vejo mais significativa, que, digamos assim, é ao invés das diárias pagas dentro dos municípios da Muxer, será feita a indenização das despesas com transporte e alimentação. Então, cessa as diárias aqui na região, né? Passa a ser a indenização, é menos onerosa para o município. Demais itens aqui, estava comparando com as leis revogadas aqui, não vi nenhuma alteração significativa. Então, não vejo nenhuma irregularidade aqui, mas quanto à aprovação do projeto ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem esse projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Paulinho.
Senhor presidente, senhor assessor, colegas vereadores, senhor prefeito municipal que se encontra presente, nossos engenheiros aqui também, o Lúcio e o Ricardo, vereadora lá de Vacaria, Vanessa, funcionários da casa e os demais. Olhando esse projeto que já a gente tinha conversado com os colegas, eu vou pedir vista até para nós dar uma estudada melhor. Por tudo que se mexe em coisas de funcionários, a gente tem que... Já fizemos coisas erradas aí e depois somos cobrados lá fora. Né? Então, é melhor que nós... Eu vou fazer um pedido de vista, se os colegas concordarem, coloque em votação para nós estudar melhor. Obrigado.
Então, atendendo ao pedido de vista do vereador Paulinho, vamos colocar o pedido de vista em votação. Quem concorda com o pedido de vista permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Pedido de vistas aprovado por unanimidade. Não há mais nenhum projeto para ser apreciado hoje. Passamos aos vereadores inscritos. Vereador Assis Lisboa Dias.
Quero saudar o nosso presidente, nosso assessor jurídico, Dr. Marcos, os colegas vereadores. Queria registrar a presença também dos nossos engenheiros aqui do prefeito municipal e demais pessoal presente nesta casa. Eu queria fazer um pedido aqui de mais uma indicação para o prefeito, de uma inspetoria veterinária aqui para Monte Alegre, né? Porque para a gente, às vezes, vende um gadinho por aí, não eu, como a maioria são pecuaristas, tem pouco gado, tem um pouco de gado, outros têm mais, e precisa de tirar um GTA aí, precisa, tem que ir lá na vacaria e simplesmente tem que contratar uma funcionária, uma geladeira, uma salinha ali, e já a gente tem, né, no caso, a inspetoria aqui, o GTA, a gente é tirado aqui, a notinha, tudo direitinho. Não precisa esse gasto, né, de ir lá em Vacaria tirar um GTA, né? Então, eu pedia a compreensão do prefeito aí e o pessoal aí que colocasse nessa funcionária aí para fazer esse negócio aí, que é muito importante para nós aqui também. Também, eu queria pedir também, foi quando eu saí da presidência desta casa, eu deixei uma verba já aqui para fazer a pavimentação da rua na frente da Câmara de Vereadores aqui. Eu não sei por que que não foi feito, porque a verba é difícil a gente fazer uma obra quando não tem a verba, né? Mas a Câmara deixou a verba ali alocada já. Então eu não sei o porquê que não foi feita a pavimentação da rua aqui. Ah, eu sei que hoje a gente vive uma crise municipal, vive uma crise estadual a nível federal. Eu sei que é difícil, mas já era hora de, no mínimo, ter iniciado essa obra. Então, eu gostaria que, quanto mais antes, porque aqui na frente da Câmara nós temos o plenário, nós temos a Secretaria de Educação, nós temos o Sindicato Rural, que tudo é uma coisa muito importante, que tem essa, apenas em uma rua, eu acho que dá uns 300 metros, eu acho, né? Eu não, 300 metros, então, isso aí era importante fazer ali. E a Pedro Zamban também, ali a pavimentação da Pedro Zamban, e também a câmera, que tem uma indicação da Fernanda, né? Que indicou lá no portal do Passo do Carro, lá também. E também, voltando a lembrar também, a pavimentação das ruas do Passo do Carro, né? Que desde o ano passado está sendo prometido e não está. Depende, sei que a burocracia é grande, né? Mas queria registrar a presença do pessoal que chegaram aí também, né? Que é muito importante se tinha nosso projeto. A vereadora de Vacaria também aí, que está aí fazendo parte do nosso trabalho aí. Por hoje seria isso, meu muito obrigado. Eu esperava ser atendido esse pedido de providência que eu fiz aqui. Meu muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Herotildes Alves dos Santos.
Já tinha cumprimentado a mesa e os demais presentes, senhor prefeito. Agora quero cumprimentar esse pessoal que chegaram aqui, que a gente está esperando com muita alegria para essa sessão solene. Hoje meu pedido seria, eu quero uma resposta sobre a plantadeira que foi vendida. Isso é a voz das pessoas que me pedem todo dia, porque o nosso município é da agricultura familiar e a plantadeira servia muito que cada um proprietário fazia lá uma hectare que fosse. Colhia milho para gastar o ano inteiro, quase. Então, eles pediram, sim, que a gente fosse a voz deles, né? Perguntasse, esclarecesse, vai ter outra plantadeira, ou se, como é que vai ser, que a gente está todo mundo ficar esperando. Tem pessoal de São Judas, de São José, Chuvia, do Carmo, que é uns quantos também, né? Então, eu queria renovar isso que eu já falei na sessão passada, esse pedido, que queremos uma explicação, né? Também que pediu umas lâmpadas, lá no fundo dos Ferreira, no ranchinho, que me pediram hoje, três proprietários, principalmente, a dona Clori lá, que é a viúva, o seu Zé, o seu Tadeu, e tem outros também que diz que estão sem lâmpada lá, faz tempinho já. E também quero falar assim, de novo, reforçar a indignação do meu pessoal, que uns quantos procuraram, sobre os valores muito alterados do... Mas a gente já teve a explicação aqui. Do IPTU, então daí espero que eles entendam agora também, né? E era isso aí, meu muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, Fernando Abdallah Long.
Gostaria primeiramente de cumprimentar aqui o senhor presidente da Câmara, senhor Marcos, ao assessor jurídico, doutor Marcos, aos nossos colegas, aqui agradecer aqui a presença do senhor, do professor Arthur aqui, o qual hoje vai receber o título de cidadão montenegrense. Então, meus parabéns aí, seja bem-vindo aí à nossa humilde casa. Agradecer a presença aí do prefeito municipal, da vereadora Vanessa de Boeira de Vacaria, das demais pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando nesta noite. Então, primeiramente, pessoal, gostaria de pedir alguns pedidos de esclarecimentos. O primeiro é respeito ao portal lá do nosso entrada no município, que anteriormente foi colocada a pipa, que eu acho que é um marco do nosso município aí, como... O município hoje é grande produtor de uva, então eu acho nada mais justo do que ter deixado aquela pipa lá, né? Então eu pedi na outra sessão um pedido por escrito do DENIT, o qual não veio, porque realmente ali, segundo o que eu soube do DENIT, liguei, me informei, o DENIT é responsável por 15 metros do meio do asfalto para cada lado. Então ali como é 100 metros longe da pipa, então não teria nada a ver. Então não sei, o prefeito acho que depois pode nos explicar melhor aí o motivo de ter tirado ali esse marco histórico ali do município, eu acho que é muito importante. A respeito também da destinação do salário, fiz um pedido também, foi sessão passada, se não me engano, a respeito do salário, que na época da campanha, o que está escrito também lá no, durante a campanha, foi que o salário, como ele... é funcionário público do Estado, então já recebe, é remunerado pelo Estado. Então, o salário, que é em torno de 10, 11 mil reais por mês do município, seria investido para compra de máquinas, né? Então, eu gostaria de saber, até agora não veio, já é a segunda sessão que não veio nenhum esclarecimento a respeito desse fato. Então, eu gostaria de saber, e achei muito criativo, admiro muito o prefeito, o qual falou na... usou o Face ali para dizer que era o prefeito onde tem o menor custo do país, né? Acho importante, só que daí eu trouxe aqui algumas planilhas aqui da administração, deixa eu ver, dia 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, foi gasto em diária, o prefeito gastou R$ 11.337,70. O ano passado, do dia 1º ao 31 de dezembro, foi gasto R$ 48.881,46. Então, eu gostaria também de saber, porque teve um aumento em torno de 500% aqui, então eu acho que para trazer recurso para o município tem que ter trazido muito recurso, né? Então, eu acho também que seria uma coisa importante, né? Mas, uma crítica construtiva, acho que também não é só criticar, acho que tem que dar solução do problema, né? Eu acho que seria importante, de repente, esse dinheiro aí, como
recebe, seria 10, 11 mil reais, ter um caixa, não sei o que, que daria para fazer. Ah, bota ali, durante esse ano arrecadou 120 mil reais. Pega esses 120 mil, compra uma máquina, vê onde é que pode ser investido, se é na agricultura, se é em obras, qual que é o local que pode ser investido. Eu acho que seria importante isso. Claro que está vindo máquinas, a gente sabe que agora vai vir, acho, duas retro, mais um caminhão, acho que isso é importante. Só que eu gostaria também de saber, acho que o povo que está querendo saber, isso acho que seria importante. Também gostaria de saber, na próxima sessão, um esclarecimento a respeito do ofício que eu já deixei em anexo ali, no meu pedido de esclarecimento, que é do ofício número 488/2017. Pois tem algumas pessoas que a gente sabe como é que a lei hoje é rígida, né? Então tem algumas pessoas que não podem exercer cargo público. Então eu gostaria de uma explicação, o prefeito olha com calma, vê ali o que dá para fazer e analisa. Pedido de providência. Gostaria de pedir pedido de providência a respeito de adesivar os carros da prefeitura. O que, que acontece? Eu estive analisando, várias pessoas já vieram me procurar, muitos carros, até dos novos também que foram comprados, estão sem adesivo. Eu acho que é importante saber o carro, tendo adesivo, qualquer pessoa em qualquer lugar vai saber onde que está o carro, o que, que está fazendo lá, e eu acho que isso é importante, né? Porque senão vai que acontece alguma coisa ali, o carro está sem adesivo, só pela placa ninguém identifica. Então acho que seria importante todos os carros da prefeitura serem adesivados, né? Gostaria de pedir um pedido também aqui, aproveitando que o prefeito está aqui, a respeito do curso lá na minha capela, lá em São Francisco. Então, eu já fiz um abaixo-assinado, peguei mais de 40 assinaturas do pessoal da comunidade, o qual eles gostariam que fosse feito um curso de dança lá na nossa capela. E, claro, gostaria também de reativar, que fosse reativado, o curso de danças do movimento tradicionalista, que eu acho que é uma coisa importante para a nossa sociedade, para as nossas crianças, né, pessoal? Que estando ali dançando, aprendendo coisas da tradição, acho que isso é muito importante, né? Eu acho que não teria muito custo, acho que isso seria importante para a nossa comunidade. Falar a respeito também do IPTU. Como a dona Herotildes me falou, muitos vieram reclamar para mim a respeito do aumento do IPTU. Tem algumas que me passaram alguns valores, ó. Tipo, em 2017 foi pago pelo mesmo lote aqui em Monte Alegre, R$ 125,00. Esse ano, 2018, passou para R$ 540,00. Enquanto essa pessoa tem uma casa em Caxias, onde tem pavimentação, tem rede de esgoto, tem toda a infraestrutura que é necessária, e uma casa de dois pisos, onde pagou R$ 630,00. Então, claro, concordo. Eu acho que o valor está muito baixo. Tem que ter um aumento do valor para que o município também consiga repassar serviços melhores para a comunidade, né? Só que pensando bem, eu acho que aumentar 500%, pessoal, vamos ser sinceros aqui, eu acho que isso ninguém merece, né? Aí eu conversando, digo, tá, se aumentasse 100%, aí botasse 125 aqui, colocasse a R$ 300, não, seria justo. Só que daí, sair tudo isso aí já de soco, eu acho que o Lúcio, eu acho que explanou realmente bem, eu acho que é interessante sim essa cobrança, aumentar um pouco, porque estava muito defasado os valores, concordo. Só que a gente sabe como teve essa crise no país, essas greves caminhoneiros que foram feitas aí na semana passada. Quanto de imposto que a gente paga aí, né, pessoal? Cada um de nós aqui, 45%, 50%, tu vai em qualquer lugar aí, pessoal, a gente está pagando imposto, né? Então acho que está na hora de a gente pensar, parar um pouco. Porque quando vê, nós vamos ter que trabalhar, nós já estamos trabalhando 6 meses do ano para o governo. Aí, será que vão querer que a gente vai trabalhar um ano inteiro para o governo e só tire dinheiro? Ah, não, vamos dar para o governo. Acho que isso também não é justo, né, pessoal? Acho que vamos pensar algumas coisas. Gostaria também aqui, acho, de parabenizar, acho que não é só crítica, né, aquele trabalho que vem sendo muito bem feito ali pela administração, que é aquele abaixamento ali do morro, comunidade Santo Antônio. Que ele vai ficar um trabalho bom, bem feito, e estava precisando realmente, né? Espero que agora vão no lado de São Francisco, tem o de São Judas também, da dona Anitta. Eu acho que devagarinho as coisas vão melhorando, né? Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todos.
Então, não temos mais vereadores inscritos. Só queria falar algumas coisas para o vereador Fernando. A respeito do curso de dança, eu lembro que eu via você fazendo o curso de dança lá. Então, você, como um representante de São Francisco, você já fez o curso, por que você não dá o curso para essas pessoas que não fizeram lá?
só uma sugestão. A questão dos adesivos foi uma briga minha com o ex-prefeito. Eu pedi várias vezes para adesivar, principalmente aquela caminhonete que ele usava, que foi usada até para ir para a praia, e nunca foi colocado. Então isso aí já vem rolando de longa data. O IPTU, eu concordo que algumas taxas têm que ser aumentadas, porque é muita gente mamando, eu só quero tirar da prefeitura. E eu acho que está na hora de cada um se doar um pouco mais, né? A questão no IPTU, eu paguei R$298. A minha casa é uma casa bem simplesinha. Tudo bem que tem o calçamento na frente, mas é uma casa bem simples. O cara que tem uma mansão na esquina, que é calçamento dos dois lados, pagou R$400. E aí o cara tá brabo? Eu não estou reclamando. Então acho que cada um tem que se doar um pouquinho mais e não só mamar. Eu só quero. Então passamos às lideranças dos partidos. Liderança do MDB, vereadora Nair.
Quero cumprimentar o presidente Marcos, ao doutor Marcos, assessor, colegas vereadores, ao Lúcio, ao Ricardo, ao prefeito Debrando, ao professor Arthur, à vereadora Vanessa, familiares do professor Arthur e público presente. Eu gostaria de pedir algum esclarecimento. Foi a respeito de uns pedidos que eu fiz. Eu pedi que fosse feito um convênio com alguma clínica veterinária de Vacaria para que um veterinário viesse uma vez por mês para castração de cachorros, gatos, que tem muitos por aí. Tem aqui na sede, tem na Capela da Luz, tem no Passo do Carro, e as pessoas reclamam muito isso aí. Reclamam muito, que está crescendo muito o número desses animais, né? Então, se fizesse esse trabalho, ia melhorar bastante também. Isso aí é uma questão de saúde também, saúde pública. Outra coisa, eu também pedi que fosse trocado lâmpadas. Não sei o que acontece, se é porque eu sou oposição. Não é atendido quase os meus pedidos. Eu pedi que fosse trocado lâmpadas aqui, que tem muitos moradores ali. Tem seu Remi, tem o Neide, tem a dona Inês lá em cima. Foi trocada uma lâmpada que eu pedi que trocasse ali para aqueles moradores. Também eu pedi que trocasse lâmpada lá no fundo dos Moisés, que tem vários moradores lá que precisam dessas lâmpadas. É umas lâmpadas que vai servir para muitas famílias lá. Também não foi feito. Eu também pedi que fosse feito uma doação para o Clube de Mães da Capela da Luz, que tem pessoas lá que participam desse Clube de Mães. Tem a dona Cleusa, que presta um trabalho bem importante lá. E foi feito doações para tantas festas, tantas comunidades, e por que não fazer para o Clube de Mães, que participam os idosos? É um trabalho tão importante que é feito lá. E também lixeiras foi pedido também, eu quase não fui atendida. Eu gostaria de algum esclarecimento e gostaria que fosse atendida nesses pedidos. Muito obrigada.
Liderança do Progressistas, vereadora Fernanda.
Quero cumprimentar nosso presidente Marcos, nosso assessor Marcos, demais colegas vereadores, prefeito Idebrando, nossos engenheiros, vereadora Vanessa Bueira, em nome do professor Arthur, seus familiares e os demais presentes. Nosso colega Fernando, na administração passada, tu fazia parte e a arrecadação de vocês foi bem maior do que a nossa e vocês não abaixaram morro nenhum. Então, aí será uma do nosso início das nossas obras, que eu acredito que vai ficar relatadas as obras grandes que nós vamos fazer, que vocês não fizeram e vocês tinham condições. Outra coisa também, em questão dos veículos, eu me lembro que o prefeito andava com a caminhoneta e não andava emblemada também, e veículos também, que aquilo era para cima e para baixo, tem que ser emblemado. E em questão às despesas do prefeito, se ele não for a Brasília buscar os recursos, eles não vão vir aqui trazer para nós. Então, eu indo junto com o prefeito e o meu colega Marcos, eu vi com meus próprios olhos que a pessoa tem que ir lá, tem que buscar, tem que se empenhar. E lá nós trouxemos a confirmação do empenho de 738 mil do gabinete do deputado Afonso Han, que será a compra de uma draga e de um caminhão. Muito obrigado.
Liderança do PTB, vereador Jonas.
Quero cumprimentar aqui o presidente, Dr. Marcos, demais vereadores, também registrar aqui a presença do prefeito, engenheiro Lúcio, Ricardo, também a presença da vereadora Vanessa, também que se encontra nesta noite, e os demais. Queria só mencionar a respeito desse projeto também que foi pedido visto, que quem sabe também fosse analisado aqui no artigo 2, onde fala que não vai ser pago diárias, né? Mas e sim compensar as despesas. Então, que se fosse analisado daqui a pouco também o fato do limite, né, do gasto. Daqui a pouco, vamos supor que pagaria uma diária para alguém em certo lugar, daí não vai ser pago, e sim vai ser repor a despesa. E vai que esse camarada vai lá e faz consegue umas notas, né, de um valor acima do que seria paga diária, né? Então, de repente, na próxima sessão, se voltar esse projeto, ser analisado, botar um limite também, né? Que daqui a pouco não vai ser pago a diária, mas de repente vai ser pago um gasto maior, né? Então, para a gente já ver essa questão, para de repente não ser um problema maior, né? Então, de limitar o valor. Quem sabe, senão a gente vive hoje no mundo, né, meio de bastante malandro, então seria bom limitar esse valor. E, no demais, queria também mencionar aqui ao vereador a respeito dos carros adesivados também, que já, no ano passado, já conversei ali com o secretário André também a respeito, e já foi colocado até nos prismas ali, mas a princípio, né, estava vendo essa questão, já estava sendo encaminhado, mas eu vou dar mais um toque para ele, mas a princípio eu posso garantir, né, que essa administração está sendo feito um cuidado maior, né, a respeito dos cuidados dos carros, né, não está sendo feito deslocamento desnecessário, como era feito na gestão passada, mas eu acho que interessante também a gente botar esse adesivo, seria bom sim, mas a gente já passou isso, já ano passado, já passei para o secretário ali, mas já está sendo visto, né. E também mencionar, né, também o vereador também com certeza, né, quer que melhorias venham para a sua comunidade, mas também a gente fala também que tem mais, né, comunidades. A gente sabe que as regiões que hoje estão sendo bastante atendidas é a região que de Monte Alegre para baixo, né? Então, é Rebaixo de Morro, é Britamento, então acho que o pessoal ali está sendo bem atendido, né? Então a gente tem que olhar um pouquinho também para cá, né? Passo do Carro, Capela da Luz também, que precisa, né, de coisas também. Então, se nós começar a focar somente em alguns lugares, então acho que vai ser algo meio, né, complicado. Então acho que a gente tem que trabalhar de maneira geral, né, em toda a cidade, com o município, para atender todos os moradores. A gente sabe que tem muito lugar onde ser feito manutenção de estradas, e acredito que esse Rebaixo de Morro ali é de muita importância. Se pudesse fazer todos os Rebaixos de Morro e tudo que era serviço, cara, seria bom, né? Mas é bom a gente tentar, né, fazer um pouquinho em cada lado. Então, quero pedir mais uma vez ao registrar nosso prefeito, né, que agora começou o inverno, né, de repente, né, mandar umas caçambas, né, de brito ali para a região da capela, ali mais nas ruas geral, né, porque a gente também não pode começar a forçar, né, porque a gente sabe que está vivendo um mundo difícil, e a gente está acompanhando que a coisa não está fácil, mas, né, se possível, né, mandar ali uma brita para essa localidade, nas ruas principais, ali já está de bom tamanho, porque a gente está vendo que o inverno está chegando aí, mas as estradas ainda, né, comparado aí alguns anos atrás, ela ainda está em bom estado, né? Então, daqui a um dia, ela começou o pessoal a reclamar. Mas a gente sabe que tradição é dessa forma, a gente arruma num dia, no outro dia estraga, né? Mas vamos aí ficar nessa questão. É mencionar mais uma vez o pedido da vereadora Nair a respeito dos cachorros, né? Que isso aí já é interessante. Mas eu me recordo que na gestão passada também se houve um grande clamor, né, pelo povo aqui do Monte Alegre, já pedia isso na gestão passada e também não aconteceu, né? De repente, é bom a gente pedir, é bom a gente questionar, sim, mas também é bom a gente olhar um pouquinho para trás, que a gente poderia ter feito e não fez, né? Então, os cachorros, acredito que não apareceu só de um ano para cá, né? Já faz alguns anos que isso está acontecendo. Eu já lembro que muitos moradores já falavam nesse convênio aí, na gestão passada, mas passou batido, né? Então, mas se vir, se conseguirmos, com certeza, né, vai ser bom, vai ser interessante, porque muitos vêm aqui largo, né, esses animais aqui na nossa região. Mas, no demais, seria isso. Muito obrigado.
Gostaria de registrar a presença do comissário Abreu, vereador do nosso município. Mãe, Seja bem-vindo, comissário. Senhor prefeito, gostaria de usar a tribuna? Fique à vontade. Só não 2 horas, né?
Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Marquinhos. Em nome dele, eu cumprimento a todos os demais vereadores. Quero também cumprimentar o professor Arthur, ao qual vai receber o título de cidadão montealegrense. Não fui seu aluno, mas conheço a sua história. Quando eu fui morar lá na localidade, o senhor já estava em Vacaria. Será uma grande honra para todos nós termos como um grande educador também, como cidadão montealegrense. Quero cumprimentar a vereadora Vanessa, quero cumprimentar o comissário Abreu também, ex-colega de faculdade também, político, um agente da Polícia Civil que vem fazendo um trabalho muito importante na educação contra o uso de drogas. Cumprimentar os engenheiros Lúcio e Ricardo, servidores desta casa, também meus cumprimentos. Eu quero só dizer assim, que da minha parte, toda a cobrança ela é muito boa até para a gente refrescar a memória e não cair no esquecimento aqueles compromissos que a gente assumiu. Quero me dirigir especificamente ao companheiro Assis e dizer, Assis, que é um compromisso, será feito o calçamento. Agora eu quero explicar o porquê que nós tivemos um pouquinho de cautela com o gasto de certos recursos livres. Por quê? Aqui é um compromisso que temos, vai ser feito, só que o que aconteceu? Este ano, surpreendentemente, graças até ao trabalho que nós fizemos em Brasília, conseguimos um número até muito aquém do que nós imaginávamos em termos de emendas parlamentares. E as emendas, ocorre o seguinte, se depositarem R$1 milhão de emenda e a nossa contrapartida for 300, e nós não tivermos 300 na hora, se devolve, se perde todas as emendas. Então nós estamos tendo um cuidado porque agora foram empenhadas todas as emendas. A última emenda a ser empenhada de 738 mil, eu quero aqui fazer jus à colaboração de todos os políticos, inclusive do MDB. O deputado Alceu Moreira também destinou R$100 mil de emenda, que faz parte do conjunto dos 738 mil. Ou seja, esse recurso é para a compra de uma draga e também para um caminhão novo caçamba traçado. Então, o que acontece? Nós temos um montante grande de captação de recursos e, dada a crise, a diminuição da receita do município, nós não podemos correr o risco de amanhã estar depositando esse dinheiro e nós não temos a nossa contrapartida. Ou seja, perdemos tudo que fizemos. Então, é só uma cautela nesse período. Eu peço um pouquinho de paciência ao companheiro. Mas é um compromisso, assim como eu tinha o compromisso de fazer o rebaixamento do morro lá, através do recurso da consulta popular está sendo feito. Vai ser feito o rebaixamento do morro lá na comunidade de São Francisco. O calçamento do Passo do Carro tem o início previsto para a segunda quinzena deste mês, porque é um processo licitatório onde teve problemas na licitação e nós que lidamos com licitação temos que ter todos os cuidados para fazermos isso da melhor forma e da forma mais correta possível. Não somos nós que podemos criticar os políticos lá em cima e quando vamos executar uma obra aqui, queremos fazer de qualquer jeito. Não, temos que fazer correto. Demora um pouco mais, mas está dentro da previsão e vai sair. Quero dizer também que em relação a certos pedidos, os vereadores podem pedir. Todo pedido que fizer vai por escrito lá, às vezes pode ser que não responda no momento, mas vai chegar a resposta. A resposta vem. Agora, quanto ao pedido do vereador Fernando, eu vou dar uma orientação aqui mais na área jurídica. Você presta esclarecimento do que gasta, mas do que não gasta, eu até nunca vi dizer que tem que esclarecer. O meu salário está aí no tesouro do município, serve para a contrapartida, inclusive, dessas máquinas que estão vindo. Serve para custear despesas corriqueiras. Não existe nenhuma lei que obrigue alguém a provar o que não gastou. O que se prova o que gasta. Eu não gasto, eu não recebo. Eu recebo do Estado, tem as provas onde quiser. Em relação a diárias, eu vou dizer o seguinte, eu nem critico o outro prefeito, acho que mais do que justo, que todos os prefeitos vão a Brasília, todos vão. Quando eu vou lá, todos estão lá, é sinal que vão também. Né? Eu até acho estranho que o outro prefeito não tenha ido, penso que tenha ido. Deveria ter ido, então. Eu consegui mais de R$1,5 milhão de reais em emendas. Nenhum prefeito até hoje conseguiu. Qual prefeito, numa crise dessa, conseguiu 2 caminhões traçados, 1 draga, 2 retroescavadeiras, 2 tratores? Se tem um, me mostre aqui. Não tem. A única draga que tem no município foi comprada com recurso do ISS por causa da construção da PCH. Que se me falha a memória. Então, assim, ó, eu acho que falar em diária de prefeito é pensar pequeno, ser miúdo, não ter visão de crescimento do município. Todos os prefeitos que vão lá, todos estão lá. E eu ainda sou um dos que menos viajo. Posso ir lá, o prefeito de Bom Jesus foi 2-3 vezes mais do que eu, o de IP foi 2-3 vezes mais do que eu, só com um detalhe, eles também têm buscado recurso. O meu desafio foi o seguinte, para achar um prefeito que custe menos do Brasil, não para saber quanto eu gasto de diária, pode incluir as diárias também, não tem problema. Eu gastei 48, o prefeito que estivesse no meu lugar gastaria 200 só de salário, entre salário e encargos. Esse é o desafio. Mas assim eu levo uma boa, não tem problema nenhum. Eu, quando desafio, quero que o cara também venha e também me prove o desafio que eu lancei. Mas sem nenhum tipo de truculência, né? Acho que faz parte, a fiscalização faz parte. Outra, eu quero dizer para vocês que eu quero que vocês pesquisem, que é uma obrigação do vereador é legislar, executar e executivo, e fiscalizar. Quero que vocês deem uma olhada na lei do marco regulatório. Esta lei entrou em vigor agora. É proibido o poder público doar qualquer quantidade, seja para entidade privada, pública, sem antes ter um projeto. Eu até quero que vocês vejam essa lei. Hoje está proibido. O poder público não pode mais fazer doação alguma. Esta lei ela foi votada em 2014 e nunca tinha sido regulamentada. Agora chama-se Lei do Marco Regulatório. Então, antes de vocês ver, eu acho muito importante, porque é um dos principais papéis do vereador, é legislar e fiscalizar. Então, essa lei proíbe. Qualquer comunidade hoje, para poder receber qualquer benefício, ela tem que ter um programa, tem que apresentar um programa, não é simplesmente estou doando para a capela. Hoje nós estamos impedidos, e vou dizer mais. Inclusive, as autorizações que tiveram aqui, nós tivemos que cancelar, porque nós somos notificados que nós não podemos fazer isso. Tivemos que, inclusive, conversar com os convidados, não tem como. A lei proíbe. Não foi uma lei que entrou em vigor agora, recentemente, e ela proíbe qualquer gestor público fazer transferência, seja para clube de mães, para capela, para qualquer entidade, se não antes tenha uma programação e uma justificativa que aqui em Monte Alegre, eu sou bem sincero dizer, nenhuma entidade tem essa condição de fazer. Seja técnica, seja jurídica, não tem como fazer isso. Então a gente já está dizendo que é impossível. Em relação à questão de lâmpada, eu quero dizer para você o seguinte, o que ocorreu até hoje é que vinha sendo feito de forma que o próprio tribunal pode nos apontar. Nós não podemos fazer lâmpada dentro de propriedade privada. Lâmpada dentro de propriedade privada é a responsabilidade de cada morador. Vinha sendo feito? Vinha. De forma errada? Sim. Com certeza. A iluminação pública que se paga é a iluminação pública de praças, vias públicas. Lá dentro nós temos que regulamentar isso e ver como fazer. Inclusive, passivo de apontamento pelo tribunal por responsabilização do gestor. A lâmpada que tem dentro das propriedades não tem absolutamente nada a ver com a taxa de contribuição de iluminação pública. A taxa de iluminação pública é para praças, vias públicas, tão somente isso. Hoje, prefeitos já foram condenados no tribunal com apontamentos por ter feito isso. Então, nós estamos tomando a cautela de dizer às pessoas, isso não pode, a lei não permite. E o que a lei não permite, nós não podemos fazer. Eu não posso ser o prefeito que critica a corrupção de Brasília, da onde vem aqui, faça os mesmos atos e acha que está certo. Então, isso é importante também dizer. Em relação ao IPTU, eu quero dizer o seguinte, nós quando aprovamos um código tributário, nós enviamos para o Tribunal de Contas lá, assim, qual a base de cálculo para cobrar o tributo? Valor venal. Pergunto, um morador do Passo do Carro, qual é o valor do terreno que ele estima que tenha lá? Vamos supor que seja R$30 mil. Qual é a alíquota do IPTU? 2%. Então, se a gente fosse aplicar o 2%, eu estaria cobrando R$600 de cada terreno. Absolutamente, a gente entendeu que isso aí já é, daí passa, extrapolaria. Está sendo cobrado 0,2%, entendeu? Botando numa média de um valor venal lá embaixo, ainda que ninguém vende ainda por esse valor. Agora questionam, eu não sei, eu moro em Laje, eu pago IPTU caro, né? Eu pago mais de 1.000 no meu apartamento, acho que meu apartamento é um apartamento comum. Então, eu não sei, agora cada município sabe o que faz. Nós, foi notificado e o tribunal nos apontou que o valor cobrado para ser R$40, um terreno tinha que valer, em média, aqui em Monte Alegre, R$2.000, que é 2%. Então, de uma coisa é certo. Eu acho que ainda o imposto mais correto, melhor imposto que tem, e o mais justo é que quanto cobra sobre patrimônio, que só paga IPTU quem tem terreno. Só paga ITBI quem tem condição de comprar. O imposto mais injusto que eu acho é o imposto indireto, que esse tu paga no consumo e paga sem ver, e paga caro. Em relação a tributos, eu quero dizer que com esse ajuste do governo, esse benefício, entre aspas, que foi dado no óleo diesel, os municípios vão perder. Vão perder com a não incidência do CID, que teria um retorno para os municípios, não vai ter. E mais, sobre o PIS e COFINS, que também tem um repasse para o município, o que acontece? Então, é um benefício que deu exatamente para ferrar mais uma vez os municípios. E isso é preocupante, sim. Nós estamos no limite. Então, o governo deu um benefício que vai prejudicar exatamente os municípios. A nossa receita vai cair em decorrência do benefício concedido ao diesel, infelizmente. Então, eu acho que tinha outra alternativa, não sei, eu não estou lá, não posso dizer, mas essa aí vai impactar diretamente sobre a receita dos municípios. E, no mais, eu quero dizer para vocês que, sexta-feira, estou assinando um convênio da primeira retro que vai chegar, uma retro nova e um traçada, né? Uma retro nova traçada e um trator novo traçado. Está chegando um caminhão novo traçado, comprado com recurso do leilão e outra parte recurso próprio. Estamos recebendo também mais aquela retro, que também é 100 mil de emenda e 107 mil, se não me falha a memória, de recursos próprios. Então tem que entender o seguinte, isso quando eu dirijo com o companheiro Assis, assim, Assis, é porque nós tínhamos que ter essa contrapartida, não podia correr o risco. O calçamento, se nós sabemos que é uma urgência, mas vamos esperar mais um mês, agora a emenda chegou hoje, eu tenho que ir ali com o dinheiro e pá, porque senão perco a emenda. Então, é só essa paciência que eu peço aos companheiros, mas o compromisso fica aí, queremos ver se até daqui mais uns meses nós já temos o projeto prontinho e já sai o calçamento, tá? Então, é só para... Tá, também, enquanto a isso, eu quero dizer ao companheiro Assis, assim, a gente já está pensando, inclusive, numa contratação, só que nós não conseguimos o profissional ainda, por quê? Porque ele tem que ser habilitado no CRMV, que é o Conselho de Medicina, CRMV, Conselho de Medicina Veterinária. O que, que aconteceu? Para nós fazer um contrato de 40 horas com um profissional, ele é um custo meio alto, tá? Bem alto. Nós, para conseguir um contrato, por exemplo, que ele viesse 10 horas, nós ainda não tivemos essa oportunidade, mas assim, de achar esse profissional. Mas nós estamos pensando nisso, sim. Independentemente se o outro prefeito fez ou não fez, não me interessa. Outro prefeito fez várias coisas, outros não fez, e umas nós temos que fazer, e assim que segue a vida. Então, a gente vai tentar fazer essa contratação, sim. Inclusive, essa do licenciamento aí que vocês precisam, por exemplo, que é o feito com licenciamento, que normalmente é feito só em vacaria, na inspetoria. Nós queremos que esse profissional seja esse profissional habilitado também de expedir esse documento, que nós também entendemos que é de extrema importância. O que, que a gente tem pedido um pouquinho de paciência? Nós estamos, inclusive, estruturalmente nos organizando. Estamos organizando umas belas salas lá embaixo, no antigo viveiro, onde vai ter um espaço mais adequado. Porque, infelizmente, nós estamos também na questão até de espaço hoje, entendeu? Que a gente precisa se adequar. Mas está nos nossos planos. Entendemos também que é uma demanda importante. A da vereadora Nair, a mesma coisa, a gente entende que a castração de cachorros, ou pelo menos ter uma condição para isso, eu acho que até é uma questão de saúde, é importante. Eu, como gosto dos animais, também me choca muito ver os bichinhos aí, às vezes, perdidos, aí, maltratados, doentes, isso para mim também me toca. São providências, agora eu quero dizer que eu tenho o compromisso e a responsabilidade de estar à frente da administração, onde os recursos caíram. E eu não sei o que vai acontecer daqui a 60 dias, porque esse reflexo da crise eu vou sentir não é daqui a 60 dias. Pode ser que daqui a 60 dias nós estejamos numa situação ainda mais difícil. E não é eu que estou dizendo. Todas as estatísticas dizem, a FAMUR está dizendo, a CNM está dizendo, os municípios apertam o cerco, aumentem as suas receitas, porque a tendência da crise é aumentar. Então é só com isso que tem que entender. A cobrança, a fiscalização, o desejo de a gente querer que as coisas melhorem é de todos. E vocês, eu entendo, vocês estão no dia a dia em contato com a população. A população vai reclamar primeiro para quem? O vereador. Só que tem um detalhe, a conta chega para pagar e quem vai pagar é o prefeito. É diferente daí. Se você estivesse no meu lugar e eu estivesse aí, eu ia te cobrar o que você está cobrando aí, mas tu não ia fazer o que eu estava te cobrando, porque também não dá. Tem uma série de questões que nós temos que adequar. Então, são todas essas questões assim que eu quero dizer. Em relação à saúde, eu quero dizer que nós estamos comprando, está comprado já, um caminhão, uma de 15 lugares, uma Mercedes nova, por R$155 mil, comprada. Uma ambulância nova, comprada. Mais um carro novo comprado. Então, nós temos uma série de coisas, isso eu quero responder a qualquer um dos vereadores, ao Fernando, qualquer outro vereador, independentemente de posição, que isso é fruto do trabalho, é fruto daqueles 40 mil da diária, que 40 mil de diária rendeu 1,5 milhão de emendas. Eu acho que, eu não ligo que o prefeito gasta, eu quero que o prefeito mostre o que ele fez. Entendeu? O gasto do prefeito, a diária do prefeito, é você pensar daí de forma miúda, querer que o prefeito não saia de casa e não ganhe nada e não traga nada. Eu vou trazer. No final dos 4 anos, você bota o meu gasto e quanto que eu trouxe de recurso. Nenhum prefeito até hoje trouxe. Nem Gilmar, nem Chicão, nem Capelino, não sei ninguém. Ninguém trouxe. Num ano e meio, tantos recursos quanto... Quem trouxe os recursos para o município nesse período não foram eles. Foram as barragens aí, né? Que essas vieram, se instalaram e pagavam anualmente 1 milhão de ISS. Isso sim. Então, hoje nós não temos mais barragem. Não podemos esquecer disso. E o município que abrir mão das suas receitas próprias... vai chegar ao ponto de não poder fazer obra nenhuma. Vai ficar só pagando a folha dos funcionários e cumprindo aqueles aumentos vegetativos de folha. Acho que é o momento de cada um querer que mude a sua comunidade, mas tem que contribuir. Não dá para querer que o município recolha lixo. Nós gastamos R$12 mil por mês, quase, em lixo. Nós recolhemos durante o ano de taxa de lixo R$7 mil. Nós pagamos de iluminação pública a luz para abastecer os postos artesianos. Nós gastamos R$12 mil. Só com as bombas, nós arrecadamos até então 8. Então, nós temos que entender, nós temos que ter um equilíbrio aí. Nós queremos fazer as coisas, queremos. Mas tem que ter um equilíbrio. Porque o demais, os outros gastos, são gastos corriqueiros. Você economiza aqui, aumenta ali, gasta uma coisa mais ali. Mas isso aí, toda administração tem. Não tem que você prestar serviço também sem ter esses gastos corriqueiros. E no mais, eu quero agradecer e dizer que agora é o momento de nós homenagear o professor Arthur. E dizer que é uma satisfação. E eu estou sempre aberto a qualquer tipo de esclarecimento. Os vereadores podem mandar esse comentário. Se eu não respondo na hora eu respondo. Pode ir lá no meu gabinete e eu respondo. Mas não fico chateado da crítica, mas eu também venho aqui e explico o que tem que ser explicado. Né? Tá. Em relação à vereadora Tilde, também quero responder já de forma... Inclusive tem um projeto, dona Erotilde, para compra de duas. Só que o que acontece é o seguinte, esse projeto, é um projeto junto à CEAPA, ele é específico para compra da plantadeira. O projeto já está lá. Então o que nós estamos aguardando? Estamos aguardando que se... por acaso aprovado esse projeto, eles são em torno de R$100 mil. Nós poderíamos comprar, inclusive, duas plantadeiras. Porque o que acontece? Como a sua resposta, quando que vem? É aquela história. O dinheiro pode ser que daqui a um pouco o governo já libere e nós possamos comprar essas duas plantadeiras imediatamente. Sim, não com certeza. Tá? Então, assim, já para dizer, mas já tem o projeto, inclusive já está um projeto em andamento e a tendência é que seja aprovado junto à Secretaria da Agricultura. Porque era uma demanda que eles pediram para fazer o projeto e já... O próprio governo do Estado, o governo federal, ele tem umas retenções de gastos por causa da crise, está segurando. Né? A gente, surpreendentemente, este ano, como ano eleitoral, eles deram uma afrouxada em algumas coisas, né? Foi só isso. E no mais, quero agradecer a todos, né, e dizer que estou sempre aberto à conversa e que criticar, cobrar faz parte. Acho que isso aí faz parte do poder político. Tá? Quero agradecer a todos e muito obrigado.
Agradeço, senhor prefeito, pelas palavras. Não havendo mais nada a tratar, então declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores, homenageado e demais presentes para a sessão solene daqui a 10 minutos. Obrigado. Próxima sessão ordinária, dia 20 de junho.